Deputados, eu ia dar início à nossa reunião e ia sugerir que a gente avançasse com vários. Isto temos uma agenda longa e eu acho que é importante nós começarmos, que isto vai demorar algum tempo. Eu ia sugerir que a gente começasse com os projetos de resolução, vários deles que têm redações finais, para podermos. Isso já foi adiado várias vezes, as redações finais. E eu, se calhar, começava com essa questão, dos vários, projetos de resolução, e depois voltaríamos, a algumas outras questões que têm a ver com datas. A senhora deputada Ana Rita Bessa, a nossa vice-presidente, na última reunião, alertou-nos para a quantidade enorme de trabalho que nós temos. Há imensas coisas que ainda estão para ser concluídas até ao fim destes próximos meses e, portanto, temos também que discutir datas para as nossas reuniões. Houve vários plenários que foram passados para terça-feira à tarde, que fazem com que várias das nossas reuniões da Comissão, como também aquela conferência que nós tínhamos pensado executar numa dessas terças-feiras, não vai ter que ser adiada. Depois há também jornadas parlamentares que também vão interferir com algumas das nossas terças-feiras de reuniões. Portanto, há muita discussão à volta de datas que nós temos que tomar decisões que eu gostaria que fossem tomadas hoje, que é para também todos poderem planear as suas agendas de acordo. E, portanto, eu ia sugerir que nós começássemos com a questão dos projetos de resolução que já têm redações finais. Em relação às quais eu gostaria de avançar, se possível, começando com o ponto número 5, que é o projeto de resolução do CDS-PP. Recomendo ao Governo que proceda à intervenção urgente da Escola Básica 2-3 do Alto Lumiar, em Lisboa. Eu não sei se o CDS-PP. Pois. E, portanto, isto foi. Já todos tiveram conhecimento deste projeto de resolução, depois da fusão, é isso? E, portanto, eu pedia para nós votarmos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Não temos aqui presente o PCP. Mas os outros partidos estão presentes e, portanto, ela é aprovada pelos deputados presentes na nossa reunião. Ok, portanto, são projetos de resolução do CDS-PP sobre a questão, eram todas elas sobre a questão da Escola Básica 2-3 do Alto Lumiar. Uma é do CDS-PP, outra é do PS e outra é do Bloco de Esquerda. E, portanto, a questão é se podemos votar estes três. Eu punha novamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por. Eu não consigo ouvir, desculpa, tenho que falar mais alto.
Por favor, informe-nos se está a ser distribuída uma proposta de alteração de esquerda ao decreto lei.
Sim, está bem, já sei. Dizem-me que está a ser distribuída a todos os deputados uma alteração, é uma proposta de alteração que é feita pelo Bloco de Esquerda em relação a dois artigos referentes à apreciação parlamentar que vamos fazer mais daqui a bocado e, portanto, que eu gostaria que tivessem a oportunidade também de ter isso em conta. Portanto, já ultrapassámos o ponto 5, 6 e 7. Temos um projeto de resolução do PCP que eu se calhar esperaria até termos aqui o PCP presente. Temos depois um projeto de resolução do PEV, que também não está aqui connosco, nem vai estar, mas foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Mas eu era bom que o PCP estivesse aqui também para se pronunciar sobre isso, não é? Como é óbvio. Exatamente, acho que sim. E o outro a seguir também é do PCP, portanto estes ficaremos a aguardar até que o PCP esteja presente. E depois temos o projeto de resolução do PSD, que é o ponto número 11, que recomenda ao Governo que dê cumprimento à lei número 65/2015, 3 de julho, e estabeleça o ano 2017-18 como data para alargar a universalidade da educação pré-escolar para as crianças com 3 anos de idade, na qual também já houve uma redação final, que foi distribuída por todos os deputados, e, portanto, eu pedia para nós nos pronunciarmos sobre, sobre o ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos agora, eu não sei se a senhora deputada Ana Mesquita, nós o que fizemos, só para esclarecer, passámos aos pontos a seguir na agenda e tínhamos aqui os pontos 8, 9 e 10, que têm a ver com projetos de resolução, dois deles do PCP e um deles do PEV. E gostaria de saber se poderíamos pôr primeiro o projeto, a redação final, exatamente. O projeto de resolução 550/13 do PCP, se poderia pôr à votação. Sim. Está bem. Ok. Muito bem. Então, eu voltava então ao início e, como eu tinha dito no início da reunião, nós temos uma agenda pesada para os próximos meses. E houve uma série de alterações de datas do plenário que interferem com datas de reunião da nossa comissão, que interferem com a data de reunião da nossa conferência sobre educação de adultos, e que é preciso integrar tudo isto e ver datas alternativas possíveis. Então eu começava desde o início, outra vez, a aprovação da proposta da ordem do dia. Posso assumir que todos estão de acordo? O ponto número 2 é a aprovação das atas de 18 e de 26 de abril.
Nós temos todos a mesma comissão ou não estamos na mesma comissão?
Desculpa. Ana, não percebi.
A senhora chama que não tinha pedido a palavra.
Ah, não, não sei. Acho que não. Ninguém pediu a palavra, que eu sei. Portanto, a aprovação. A aprovação das atas de 18 de abril, quem vota contra, quem se abstém, quem é aprovado por unanimidade. Eu estou no ponto 2 da ordem do dia, que tem duas atas para serem aprovadas. A de 18 de abril, que eu acabei de pôr à votação, e que acho que acabou de ser votada por unanimidade, e a de 26 de abril, que eu punha agora à votação, quem vota contra, quem se abstém, quem é aprovada por unanimidade. Muito bem. Depois, eu passava ao ponto 3, que tem a ver com comunicações do Presidente, e... Ok, então passaria...
Está muito complicado. Está muito
há um projeto de resolução 816/13 do PCP, que defende a conclusão da construção da Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira, Alandroa. A questão é saber se quer discutir em plenário ou na comissão.
Ó Sr. Presidente.
Ok.
Ó Sr. Presidente.
Sim.
Posso fazer uma interpelação
à mesa? Com certeza.
Ó Sr. Presidente, eu pedia só, se não se importava, eu sei que é fim do dia e estamos todos um pouco mais cansados, mas se pudesse falar um bocadinho mais alto, porque não estamos a conseguir sequer ouvir. Acho que o microfone também está um pouco longe.
Ah, bem.
E tem sido difícil ouvir aqui um pouco mais para trás, portanto, se pudesse ser mais enfático e falar um bocadinho mais alto, eu agradecia. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar. Portanto, esta questão do projeto de resolução 816/13, pelo que eu percebi, vai ser discutido na comissão por pedido do PCP. Depois temos os projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, 128, 159 e 166, sobre o pagamento de propinas no ensino superior. Estas baixaram em outubro, portanto foi já há 6 meses, quase, para nova apreciação na Generalidade. O prazo da nova apreciação pela SEC foi prorrogado até 2 de julho. Foram, entretanto, recebidas respostas de 2 dos 3 entidades a que pedimos essa informação, ao CRUP e ao CSISP, já responderam. E eu fui, ainda não recebemos a informação da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, mas eu fui informado informalmente que aquilo que viria da Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência era só uma compilação daquilo que vinha do CRUP e do CSISP. E, portanto, eu se calhar ia propor que a gente assumisse que já recebeu as respostas que tínhamos pedido e que, portanto, pedia agora quais são as diligências que gostariam que a Comissão desenvolvesse em relação a este assunto, para depois podermos enviar para o plenário para votação na Generalidade. Não sei o que é que... Sim. Então, enquanto pensam... Pois. Enquanto isso, pensam sobre essa questão, eu ia só dar uma informação. Está marcado, como sabem, para o próximo dia 10 de maio, a seguir, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só da parte do Bloco de Esquerda, no ponto 3.2, parece-nos que o melhor caminho é subir a plenário para ser votado.
Ok. Estamos todos de acordo? Senhora Deputada? Também? Muito bem.
E do PCP igualmente.
Está bem. Muito obrigado. Portanto, em relação ao 3.2, sobe a plenário para votação na Generalidade em relação a este ponto. O ponto 3.3 é só lembrar que no próximo dia 10 de maio, que é próxima quarta-feira, a seguir ao plenário, a partir das 18 horas, vai haver um novo café de ciência em que o tema é sustentabilidade urbana. Eu posso comunicar também que este café teve também o envolvimento da Comissão do Ambiente, que achou que era um tema que fazia todo o sentido e, portanto, também a mandaram propostas de pessoas que gostariam de que sejam ouvidas. Houve vários deputados também que informalmente enviaram-nos nomes de pessoas que gostassem que fossem convidadas e, portanto, e o próprio Ministro da Ciência e da Tecnologia e do Ensino Superior vai estar presente neste debate. Costuma-se pedir, normalmente, para estes cafés de ciência, que se alguns deputados tiverem questões que gostariam de pôr aos convidados que vêm falar, se quiserem levantar certos tópicos ou questões que gostariam de ver debatidas, que nos enviassem para logo no início da reunião eu poder informar algumas das questões que os senhores deputados gostariam de ver esclarecidas. Depois, passamos para o ponto 3.4, que é a Conferência de Educação de Adultos e Aprendizagem ao Longo da Vida. Isto estava marcado para o dia 23 de maio, à tarde. Eu tinha falado com vários dos deputados para nós diminuirmos um pouco a lista das propostas que tinham sido enviadas para intervenientes. Nós tínhamos conseguido reduzir o número de intervenientes para mais ou menos metade daqueles que lá estavam inicialmente. O problema que se põe agora é que, como não pode ser no dia 23 de maio, à tarde, porque foi nesse dia passou a existir ser um plenário, temos que encontrar outra data. E está a ser muito difícil, porque as salas todas que existem para que uma conferência destas se possa realizar estão muito, muito ocupadas. Eu tenho aqui três datas possíveis para essa reunião, para esta conferência, que são o dia 5 de junho, que é uma segunda-feira, da parte da tarde. Nós não temos por hábito organizar conferências à segunda-feira à tarde, mas já fizemos no passado, não seria único. E depois temos o dia 7 de junho, que é uma quarta-feira de manhã, e temos o dia 20 de junho, que é uma terça-feira à tarde. São nestes dias que há disponibilidade de salas para nós realizarmos esta conferência. Eu gostava muito que saísse daqui hoje uma data, porque eu tenho que falar com os conferencistas para saber se estão disponíveis para vir a esta conferência. E, portanto, era muito importante que nós pudéssemos chegar a uma data proposta para esta conferência. Senhora Deputada Nilza Sena.
Senhor Presidente, para dizer o seguinte, nós não temos por hábito, de facto, fazer, enfim, não ser a título muito excepcional, conferências à segunda-feira. Há muitos deputados que têm trabalho de círculo, que aliás é a maior parte de nós, e ainda para mais, na proximidade de eleições autárquicas, há muito trabalho à segunda-feira, e portanto, não vejo que seja viável nenhuma das datas aqui propostas, nem o 5 de junho, nem o 19 de junho, para este efeito. E, portanto, resta-nos o dia 7 ou o dia 20, sendo que, atendendo ao facto de que o nosso programa e os oradores são muitos, mesmo tendo sido reduzidos com a boa vontade de todos os grupos parlamentares, o programa é um programa extenso. Portanto, eu não sei se não seria de optar mesmo pelo dia 20, que é a única data que temos aqui de terça-feira à tarde, porque temo que no dia 7 de junho, quer dizer, ou se começa muito mais cedo, ou temo que com o número de oradores que nós temos para falar não seja possível e seja desagradável ter aqui pessoas de fora convidadas e nós ao meio de meia, à uma, toda a gente quer ir almoçar e as pessoas que fiquem ali a falar sozinhas, os deputados têm que sair. Isto já aconteceu, é desagradável para quem vem de fora e, portanto, eu acho que a única data aqui que é viável é o dia 20, ou então uma outra terça-feira que haja, que permita a mesma viabilidade que estou aqui a enunciar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, eu concordo com a Sra. Deputada Nilza de Sena, só a única coisa que diria, na sequência daquilo que já tinha feito nota, eu se calhar estou excessivamente preocupada, mas estou um bocadinho preocupada com a quantidade de coisas que nós temos para resolver na Comissão e, portanto, perder um dia de Comissão não me agrada particularmente. Sim. E, portanto, talvez preferisse uma quarta-feira de manhã, mesmo que começássemos um bocadinho mais cedo, porque acho que perder dias de Comissão nesta fase não prevejo um julho caótico.
Pois. O que nós também, às vezes, quando não conseguimos fazer uma reunião à terça-feira, a comissão passamos para a quarta. E se calhar para uma conferência era mais razoável ter um espaço maior que se possa prolongar para mais tarde do que depois ter que interromper à hora do almoço e a gente passaria para uma quarta de manhã. Portanto, eu se calhar a que fazia mais sentido destas todas era o dia 20 de junho, terça-feira à tarde, que é onde a nossa conferência, a nossa comissão normalmente se reúne, e a gente podia começar às 14h30 da parte da tarde e continuar até onde fosse possível. posso assumir, posso começar a contactar os senhores intervenientes para a conferência se realize no dia 20 de junho à tarde?
Sim, da parte do PS também. À tarde, permite-nos, de facto, estar um bocadinho mais distendidos.
Tem
mais
sim.
tempo aos oradores e para o debate.
Sim.
Amanhã sim. é muito sincopada, não nos permite. Desde depois haja a compensação de haver reunião nessa semana para não prejudicar o andamento dos trabalhos, como alertou a deputada na Rita Bessa.
Muito bem. Então, eu vou começar a contactar os intervenientes já a partir de hoje ou da manhã, para ver quem é que está disponível nessa data. Depois tenho mais uma informação, que é visitas às escolas pelo Grupo de Trabalho de Educação Especial. A data é o dia 8 de maio, em que vai haver visitas nas escolas de Vila Real e de Chaves. E agora temos as reuniões seguintes da nossa comissão. Há uma proposta para que a reunião de 9 de maio, nós tínhamos uma reunião da comissão no dia 9 de maio, não pode acontecer porque há plenário nessa data. No dia 9 de maio foi marcado um plenário para a tarde do dia 9 de maio. A sugestão que eu tinha é que a gente passasse para o dia 10 de manhã. Portanto, a reunião do dia 9 de maio à tarde passaria para o dia 10 de maio, de manhã, às 10 horas. Desculpe? Já agora, o secretariado também me informou que a ordem do dia para a reunião que seria no dia 9 e que passaria para o dia 10 foi também circulada pelos coordenadores dos grupos parlamentares. É uma ordem longa. E esta ordem que está aqui, que foi circulada, não inclui os pontos todos que estão aqui também mencionados nesta folha que foi distribuída. Portanto, a reunião de dia 9 que passa para o dia 10 vai conseguir fazer uma parte significativa do trabalho que temos para fazer, mas não completa várias coisas que precisamos ainda também de fazer. Sim, há perguntas, a gente pode começar às 9:30 da manhã. Hã? Às 9:30 da manhã. Muito bem. Quarta, dia 10, às 9:30 da manhã, vamos ter uma reunião da comissão que passou do dia 9 para o dia 10. Depois temos, como sabem, já está marcada a audição ao Ministro da Educação e que foi, acho que foi aceite na reunião anterior. E já agora agradeço também à Sra. Deputada Odete João e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa o terem managed tão bem essa reunião. Portanto, a audição do Ministro da Educação é no dia 16 e, portanto, a pergunta que se põe é se, acho que estou se calhar a abusar um pouco, se não poderíamos também ter uma reunião adicional da Comissão de Educação no dia 17. Ah, não pode, peço desculpa, não pode ser. Ok. Depois temos um plenário à tarde, no dia 23 de maio, novamente uma terça-feira à tarde, onde nós tínhamos comissão, e, portanto, aí a pergunta que se põe é se essa reunião da comissão não podia passar para o dia 24, às 10 da manhã. posso assumir que sim, que vamos ter uma reunião da comissão no dia 24, que é uma quarta-feira, da parte da manhã, também se possível, para começar às 9h30. E depois vamos ter novamente um problema na semana a seguir, porque os dias 30 e 31 não é um problema, é normal, são as jornadas do PSD e, portanto, a reunião da Comissão de Educação e Ciência do dia 30 terá que passar, se calhar, para a semana a seguir, que aquela semana já não é possível. Mas isso vamos ver a possibilidade de se organizar, porque estamos, como já perceberam, com um mês muito complicado. Foram várias datas que nós tínhamos marcadas no nosso calendário que foram todas ao ar por vários motivos. Mas ainda bem que já resolvemos algumas dessas datas e, portanto, espero que possamos avançar. Eu agora tínhamos suspenso os pontos 8, 9 e 10, que eram as redações finais do PCP, do PEV e do PCP. São projetos de resolução, não é? E, portanto, era o 8 e 9.
Posso falar para o 8, não posso falar
para o
9.
Sim. Pois. Então, se calhar, deixamos.
Posso, já agora, em relação ao projeto de resolução do PCP, a redação final do 550, correto? Será
sim,
essa?
Sim.
Nós não temos nada a opor, estamos de acordo.
Ok.
Do PEV, não podemos falar.
É.
Já agora um pedido de esclarecimento, porque no meio da documentação não me apercebi que tivesse havido alteração em relação ao texto de fusão da semana passada.
Não.
Pois, não houve. Sim, não houve. É que nós já na semana passada tínhamos dado a indicação que não nos oponíamos ao texto de fusão.
Ok. Então, se calhar, podia pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Depois, em relação ao projeto de resolução 352 e 596, não sei se o PCP se gostaria de dizer algo, ou o PSD também, em relação a estes dois projetos. Também acho que há uma redação de fusão das duas.
Sr. Presidente,
sim, senhor deputado.
O PSD, relativamente ao projeto de fusão, há aqui um outro pormenor com o qual não concordamos.
Portanto, okay.
Optaríamos por votar a redação final do projeto do PSD. E do PCP
individualmente,
claro.
Ok, está bem, muito bem. Então eu punha o projeto 352 do PCP. Senhora deputada,
já agora, certeza, só para dar o nosso acordo à redação final.
Com certeza, muito obrigado. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois, o projeto de resolução 596 do PSD, também é uma redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos várias petições. Temos a petição 233/13, quem que o deputado relator foi o senhor deputado Pedro Alves, eu não sei se
Sr.
ele está.
Presidente, dada a ausência do senhor deputado, eu solicitava à mesa o adiamento.
Está bem.
Deste assunto.
Ok. Portanto, adiamos esta. Ele esteve aqui há bocadinho, não esteve?
Pois, mas teve que se ausentar.
Obrigado.
Obrigado.
Depois temos a petição 271/13. Que o deputado relator é o senhor deputado Amadeu Albergaria, a quem eu passava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi entregue o texto, o relatório da petição. Ele é um relatório que é formalista, do ponto de vista de dizer que está tudo de acordo, e penso que reflete aquilo que até ao momento foi feito por esta comissão, e a única diferença que tem em relação aos outros relatórios é que aborda, coloca aquela questão da criação que foi aqui proposta e deliberada do grupo de trabalho. Penso que não faz mais do que isto, dizer que a petição está em condições de subir ao plenário, dando nota também aos peticionários que foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de tentarmos agilizar e consensualizar pelo menos algumas medidas que vão de encontro àquilo que é a pretensão deles na redução do peso das mochilas escolares. Sim. Estou disponível para, se houver alguma dúvida ou acrescente ou melhoria a fazerem ao relatório, para que haja esse contributo da parte dos colegas deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão que queiram levantar. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois há uma petição que foi apresentada pela BIC, em que temos que apreciar e votar a admissibilidade da petição, e depois o PS terá que indicar um deputado relator. Senhora deputada? Está bem. Muito obrigado. Temos ainda um projeto de lei que define o 468/13 do PCP. Portanto, se calhar punha, eu peço desculpa, Sra. Deputada Susana Amador, nós indicará o nome mais tarde, mas que tínhamos que votar a admissibilidade desta petição, portanto, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovada a sua admissibilidade e, portanto, será indicado um deputado relator pelo PS. Depois temos o projeto de lei 468 do PCP, que define o regime jurídico da psicologia em contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino. É a deputada relatora, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, a quem eu passava a palavra para nos dar indicação do que
passou. Muito obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, atendendo ao facto de o parecer ao projeto de lei 468 ter sido enviado atempadamente, e ao qual o Sr. Deputado certamente lhe prestaram maior atenção, vou de uma forma sucinta aqui apresentá-lo. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 468, no qual define o regime jurídico da psicologia em contexto escolar e a contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino. O citado Projeto de Lei inclui a exposição dos motivos com os respectivos argumentos, obedecendo aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. O Grupo Parlamentar do PCP propõe com este Projeto de Lei 363 definir o regime jurídico da psicologia em contexto escolar, bem como o regime de contratação e colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de educação e ensino e aplicando a todos os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Na sequência do previsto na nota técnica que foi em anexo e que sugere a consulta em sede de especialidade, portanto, e que mais tarde poderá ser então consultado, e também agora para terminar, e portanto, remetia aqui também a opinião da deputada relatora, em que reserva a sua opinião para o debate em plenário da proposta em apreço.
Corrijo só aqui.
Ah, sim, desculpem, peço desculpa. Sim, no projeto de lei dizia eu que corrijo, portanto, o projeto de lei não 363, mas sim 468. E, portanto, remetia-me então agora para, como eu já disse, reservar a opinião para o debate em plenário da proposta em apreço.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito
obrigado. Posso pôr a votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Bem, agora passamos ao ponto 4, que é a apreciação parlamentar número 23/13 e o número 25/13, respeitantes ao Decreto-Lei número 57/2016, 9 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas de conhecimento. Eu tinha informado há pouco que tinha sido distribuído por todos os deputados uma proposta do Bloco de Esquerda relativamente a dois artigos, que, se eu me recordo bem, é o artigo 15º e 23º, e, portanto, espero que todos tenham recebido esse... Senhor Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, era só duas dúvidas para ajudar tentar ajudar na condução dos trabalhos. A primeira é se nós concordamos, nós concordamos, porque tem sido um hábito, pelo menos em legislaturas anteriores, de que existe quórum através da representatividade dos grupos parlamentares, porque estamos permanentemente a fazer votações, não é? E a segunda, é se não seria útil estabelecermos uma hora para terminar os nossos trabalhos e depois continuar-se-iam, iríamos até essa hora e depois marcaríamos uma outra data, mas deixar a consideração do Sr. Presidente e dos colegas.
Senhora deputada Ana Mesquita.
Bom, Sr. Presidente, nós vamos fazer aqui o papel do odioso de dizer que precisamos de tempo para analisar estas propostas que chegaram agora em cima do acontecimento, porque efetivamente elas têm uma série de implicações relativamente às votações que temos aqui em causa, inclusivamente em relação a propostas nossas, e acreditávamos que seria de positivo para todos termos algum tempo para as analisar com algum tempo, tendo em conta as matérias que aqui são refletidas serem complexas e vão afetar precisamente os pontos fulcrais das remunerações que nós queremos tratar, evidentemente, com todo o cuidado. Consideramos que precisamos de tempo para analisar o que aqui está em cima da mesa proposto e não nos sentimos confortáveis para partir para uma discussão sem previamente fazer uma reflexão sobre esta matéria mais aturada em relação ao que aqui está. É uma coisa, nós consideramos que esta matéria não pode ser adiada muito mais tempo, mas evidentemente que quando são apresentadas assim propostas com alguma complexidade, isto pode de facto acontecer. Nesse sentido, precisamos de tempo para analisar o que aqui está proposto e propomos o adiamento deste ponto.
Senhores deputados, eu gostava de vos ouvir, os vários grupos parlamentares, sobre esta questão. Se nós avançarmos, acho que é muito importante marcarmos já uma data clara para que esta discussão possa continuar e terminar. E eu, se calhar, mas antes de fazer a minha proposta, gostaria de ouvir os grupos parlamentares que estão aqui representados na Comissão. Sim, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu compreendo mesmo que é um assunto complexo e, portanto, merece ser analisado. Compreendo também que já perdi às vezes aos adiamentos que foram feitos sobre esta votação e às vezes... Diga? Acho que foram três, por acaso. Bom, sei que já houve três reuniões em que isto esteve agendado e não foi votado. Pronto, para ser mais rigorosa. Com certeza que houve boas razões e seguramente chegaremos a um melhor resultado por essa razão. Mas também compreendo que eu, pelo menos, e suponho que todos, porque não sou diferente dos restantes, temos tido alguma pressão por parte das pessoas diretamente visadas por este decreto para que seja feita a votação. Portanto, eu só tenho a dizer que pela parte do CDS nós estamos preparados para fazer a votação, compreendendo que se não há condições não a podemos fazer. Mas pela nossa parte não há nenhum impedimento para que se possa fazer a votação.
Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só não concordo com uma coisa que disse a Sra. Deputada Ana Mesquita, e é fazer o papel odioso de pedir. O PS já o fez anteriormente. E com franqueza, eu julgo que nós temos que, nesta função, sermos muito transparentes. Há assuntos mais fáceis, há assuntos mais difíceis. Como é sabido, as propostas que estão em cima da mesa, em vários pontos fulcrais, têm orientações diferentes, são bastante divergentes. Pela nossa parte e pela parte dos grupos parlamentares com quem temos estado a falar sobre esta matéria, o esforço é para tentar encontrar soluções que sejam o cruzamento das diferentes preocupações, e isso em matérias pesadas, em matérias que têm grandes implicações na vida das pessoas e têm grandes implicações orçamentais e têm grandes implicações na organização do sistema científico e tecnológico nacional, são matérias que às vezes não correm tão depressa como nós gostaríamos. E, portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que disse a senhora deputada Ana Mesquita, aliás é um direito que lhe assiste. Vale a pena não fazermos confusões. O PS, que eu me lembro, é o único grupo parlamentar que fez um adiamento putestativo. O PCP, numa certa altura, disse que não podia começar a trabalhar na base de uma grelha que estava incorreta, e estava, tanto estava que a Comissão lhe deu razão e a grelha foi alterada. A senhora deputada estava cá, não sei se lembra, mas estava cá. Nós não podemos partir do princípio que há direitos que estão consagrados regimentalmente e depois nós vimos aqui dizer que achamos um bocado estranho que os grupos parlamentares usem os direitos que têm. Mas é o que eu estou a dizer. E, portanto, esse é um... Pela parte do grupo parlamentar do PS, embora não nos caiba ter a opinião sobre o uso de direitos putestativos de outros grupos parlamentares, nós entendemos que a posição apresentada pelo PCP faz todo o sentido no quadro daquilo do trabalho que estamos a fazer. Eu gostava de colocar uma questão adicional, e que é a seguinte: eu, por razões que não têm diretamente a ver com o trabalho desta Comissão, mas com outros aspectos da minha atividade, no dia 10, que era em princípio a data para a próxima reunião, no dia 10 de manhã, não estou no país. E, portanto, quer dizer, há um número grande de colegas meus do Grupo Parlamentar do PS que poderiam fazer o mesmo trabalho, mas já agora... Uma vez tenho estado sido eu a fazer este trabalho, gostava que pudesse ser feito algum ajustamento, nem que seja para o dia 10, depois do plenário, eventualmente.
Dia 10, depois do plenário, é o café de ciência, e, portanto, é complicado.
Mas... É evidente que não, a Comissão não vai parar, porque o estado X ou Y está impedido.
Não, mas era...
Nada do momento. Só estava... Estou a colocar duas questões de ordem diferente. A primeira questão é uma questão num plano, a outra questão é uma questão num plano praticamente pessoal, uma vez que eu é que tenho estado a procurar coordenar dentro do meu grupo parlamentar os trabalhos deste assunto, e gostava de poder acompanhá-lo até ao fim, especialmente quando chegamos ao momento mais difícil da coisa. Mas evidentemente que não, né, com a Comissão não tem que atender às minhas questões particulares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra? Tinha? Ou já? Eu julguei que tinha posto o braço, não percebi, peço desculpa. Ah! Foi confusão minha, peço desculpa. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu admito que não fui contabilizando os pedidos de adiamento, acho que essa discussão é importante, mas acho que, acima de tudo, o Bloco de Esquerda, independentemente de estar pronto para votar, não vai obstaculizar a que isto seja adiado, dado conta até que a proposta foi nossa e entrou exatamente no início da comissão. Exatamente por isso é que não vamos obstaculizar isso, como nunca obstaculizamos. Obviamente que estaríamos prontos para votar, mas isto não é sequer uma crítica. Compreendemos perfeitamente que os grupos parlamentares não se sintam neste momento preparados para votar a proposta, portanto, da nossa parte, não, nós não vamos obstaculizar a que se adie, se bem que ressalvo aqui o que sempre ressalvei em todos os adiamentos, independentemente da sua natureza. Acho que há uma preocupação que é comum a todos, e, portanto, não é uma preocupação partidária deste ou daquele grupo parlamentar, de haver alguma celeridade nisso, que eu acho que, seja quem pede, seja quem não pede, tem essa preocupação. Portanto, acho que todos nós comungamos dessa urgência de dar uma resposta.
Senhora Deputada Ana Mesquita, tinha pedido a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque, de facto, como está aqui proposto o dia 9 de maio, eu creio que há trabalhos do Parlamento dos Jovens de manhã. Mantêm-se,
mas eu estava mudaram? A pensar...
Não, os do Parlamento dos Jovens de manhã implicam a presença de deputados e, portanto, haver a reunião da Comissão de Educação à mesma hora, não é? Ah, é que estava, peço desculpa, é que aqui está 9 ou 10 e eu não estava com certeza que ficou o mesmo dia 10. Ok, muito obrigada.
Não, mas isso é outro assunto. Agora, o que eu ia propor, então, é que esta discussão, eu ainda não ouvi o PSD, não sei se querem pronunciar sobre este assunto.
Peço desculpa, sim. Eu queria só perceber melhor se o PCP fez um pedido de adiamento.
De adiamento, sim. Hoje, sim, hoje. Yeah. Eu ia propor...
É um direito regimental?
Pois. Eu ia propor, se, já que fizemos esta reunião a seguir ao plenário, e agora só temos este ponto para discutir, que a gente possa discutir isto no próximo dia 9 a seguir ao plenário. Nós temos um plenário que passou para o dia 9 e podíamos fazer, continuar esta discussão o mais depressa possível no próximo dia 9. Se estiverem todos... Ah, também não pode, não. Ah, ou então no dia 11. Ou então no dia 11. Pois. 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 O... Porque depois, no dia 12, há tolerância de ponto e, portanto, não há reuniões, não é? Quinta-feira, depois do plenário, há várias pessoas que não podem, não é? Pois. Quinta-feira, dia 11. Eu estava a sugerir...
Não.
Eu estava a sugerir no dia 11, depois do plenário. Era a ideia que eu tinha na quinta-feira. Eu estava a propor dia 11 a seguir ao plenário.
Não, mas é, quer dizer, tenho reunião de pais dos meus filhos, paciência. Claro que pode ser dia 11 a seguir, claro que sim. Dia 11?
Depois do plenário. Ok.
Se eu não vou, não vou.
Não vai dizer aos meus filhos que eu tenho
causa. Senhores deputados, vamos lá. Portanto... Nessa nota mais positiva e agradável, a nossa reunião passa para o dia 11, continua no dia 11 a seguir ao plenário e ver se a gente... Não, a continuação desta reunião é no dia 11. No dia 10 que é com outras coisas.
Eu sei,
é verdade. Exatamente. Pois. 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 Não. Nós no início, vamos lá esclarecer, que é para ficar muito claro para toda a gente. Nós no início desta reunião tínhamos decidido que haveria uma reunião desta comissão no dia 10 de manhã para substituir aquela que no dia 9 não se podia realizar porque havia plenário. Nós tínhamos passado para o dia 10 porque havia uma data de assuntos. Aliás, a ordem de trabalhos está aqui. Bem, esta era a ordem de trabalhos que tinha sido passada para dia 10. Agora, com o não termos continuado com esta discussão, levanta-se esse problema. Será que passamos a continuação desta discussão para o dia 10 de manhã, ou mantemos o dia 10 de manhã com a ordem de trabalhos que foi distribuída por todos os grupos parlamentares e continuamos esta discussão no dia 11, depois do plenário? É para ser muito claro em relação à semana que vem. Ai, são enormes. Não, a ordem de trabalhos, e isto não é tudo que ainda está para fazer. Isto. Não, quer dizer, estas audições, as pessoas podem não estar disponíveis para vir, mas em princípio. Pois. Mas, portanto, a questão que está em cima da mesa é essa. Nós, no início desta reunião da Comissão, tínhamos esclarecido que a reunião do dia 9 não se podia fazer porque havia plenário e tínhamos chegado à conclusão que passávamos para o dia 10 com a ordem de trabalhos que tinha sido distribuída. O Parlamento de Jovens. Não, desculpe, não é nada por causa do Parlamento de Jovens. No dia 9, a reunião da Comissão de Educação e Ciência era à tarde. Passou um plenário para a tarde do dia 9. Foi isso que foi, e portanto, a reunião da tarde do dia 9 da Comissão teve que passar para o dia 10 de manhã, com a ordem de trabalhos que estava aqui. E tínhamos já assumido que isso estava decidido. Agora, aparece esta necessidade de termos a continuação dos assuntos de hoje e veio a proposta possível de continuarmos isto no dia 11 a seguir ao plenário. Eu não tinha eliminado a do dia 10 de manhã. Eu tinha acrescentado esta no dia 11. E, portanto, também há a possibilidade da gente tentar incluir este assunto para o início da reunião do dia 10. A discussão deste assunto, pois não pode. Pois, então é. Eu sei, mas é. Mas... Senhora. Pois. Eu gostava primeiro de agradecer à senhora deputada Ana Rita Bessa, não, a disponibilidade, porque eu sei, mas se estivermos todos de acordo, senhores, se estivermos todos de acordo, eu mantinha a reunião do dia 10 de manhã com a ordem de trabalhos que foi distribuída, em que há várias audições a peticionários, e essa reunião íamos confirmar com os peticionários que estão disponíveis para vir cá, e nós continuávamos a discussão destes dois, do assunto que estávamos a discutir, no dia 11 a seguir ao plenário. Posso assumir que estamos todos de acordo? Muito obrigado. Até para a semana.